A sua tarde com mais emoção. Programa Um Só Coração.
Disse Jesus: não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. No mundo, haveis de ter aflições, mas coragem, eu venci o mundo. Agora, no programa Um Só Coração, você ouve uma bela história de fé e superação de quem acreditou e também venceu.
Quando são 3 horas e 44 minutos, você ouviu aí essa vinheta, né? Estamos estreando o quadro Superação, é isso mesmo, de pessoas que passaram ou passam por dificuldades, mas que enfrentam a realidade com força, com fé, com coragem, sempre olhando para o novo amanhã, com esperança e não se deixando abater. E nós estamos recebendo uma irmã aqui, nós estamos muito felizes pela presença dela, a Rosângela Alves de Almeida Mative. E ela é evangélica e ela é uma pessoa que vem atravessando um problema sério, como milhares de pessoas no nosso país, que é portadora da doença de câncer. Rosângela?
Oi.
Seja muito bem-vinda, boa tarde, tudo bem?
Obrigada.
Seja forte, né?
Amém.
Sempre forte como você.
Sempre.
Então, Rosângela, eu vi a sua... Na verdade, foi um relato no Dourados News.
Sim.
E aí eu pensei comigo, se os meios de comunicação nasceram para levar as coisas, para melhorar a vida das pessoas, e o rádio é o meio de comunicação mais popular que tem... Eu achei por bem que você iniciasse esse trabalho aqui conosco hoje, que a gente pretende a cada duas vezes por mês ter um quadro onde nós vamos levar um testemunho de uma pessoa. Então,
amém.
Apesar de você estar vivendo o que você está vivendo, mas eu achei, quando eu vi sua foto no Dourados News, muito sorridente, falei, é essa que tem que começar, porque pelo que você fala, com tanto entusiasmo,
sim,
vivendo um problema tão complicado como é a doença do câncer. Agora, eu gostaria que você falasse sobre você, sobre sua família, primeiramente.
Olha, minha família, para mim, hoje, é tudo. Tudo. Eu tenho duas filhas, tenho um esposo maravilhoso. Moro com meus pais, né? E sinto o amor deles, assim, por mim, incondicional. Tenho meu amor com eles incondicional. Então... tudo para mim hoje é família, né? Eu quero assim sempre amar eles, né? Amar a Deus primeiramente e amar eles acima de, né? Porque eles são tudo na minha vida.
Certo.
Sem eles eu não consigo. Sem eles assim eu não conseguiria sobreviver assim,
caminhar,
né? Levar adiante, né? Tem as dificuldades? Tem.
Né? Como todos,
Todos. Mas eles não estão ali.
Tá certo.
Presente.
Quantos filhos?
Duas.
Duas meninas? E a idade delas?
Uma de 20.
Como que é o nome?
De 20 é Ana Paula, mais velha. Ela tem... Ana Paula, né? Ela cursa publicidade. E a Angélica é a mais nova, né? Ela é manicure e faz unhas, enfim. E ela... tem 16 anos, Angélica.
Certo. E quantos anos de casado?
22 anos.
E sua vida profissional?
Muito bem.
É?
Graças a Deus, Deus me deu prazer de eu estudar, de eu ter uma formação, né, que era um sonho que eu tinha, né? E dentro desse sonho eu consegui realizar, né, que Deus, a gente sonha e Deus já está com ele já realizado, só que a gente não acha que não vai dar conta, né?
Mas não quer esperar, né?
Não. Deus me deu esse sonho, essa realização, né? Que é me formar. Formei em administração em 2012. E, então, profissionalmente, eu sou muito bem, graças a Deus. Não tenho que reclamar, não.
Tá certo. Qual a comunidade que você participa?
Eu sou da igreja, da Sexta Igreja Batista da Boas Novas, lá do quarto plano.
Sempre você foi evangélica?
Sempre.
E qual que é o valor da religião, da sua religião para você?
É tudo.
É?
Deus, para mim, ele é tudo. Ele é o único, ele é o verdadeiro. E ele está acima de tudo. Para mim, a religião é a base, né, de toda a família que nós temos que ter. E como a Bíblia diz, que nós somos um só corpo. Né? E a igreja, ela é um só corpo.
Exatamente. Agora, eu olhando o seu relato, você sempre trabalhou também com a saúde, né? Você Sim. trabalha em que instituição, dando a sua parcela de colaboração?
Eu trabalho na clínica de anestesia, né, no SAD. E lá eu sou auxiliar administrativo, né, e dou minha contribuição lá já há 13 anos nessa empresa.
Agora, também você disse que sempre, há alguns anos, trabalhou na Rede Feminina de Combate ao Câncer.
Na Rede Feminina de Combate ao Câncer, a gente faz trabalhos voluntários, né? Para as pessoas que precisam, né? Realmente, que tem esse problema, que vem de fora, não tem condições. Então, a rede, ela é posta, né, de pessoas que voluntariamente se doam, né? E nós temos que nos doar a cada dia para essas pessoas que precisam, né? Eu trabalho lá faz uns 7 anos, mais ou menos, né? Minha família, minha mãe já trabalhou, minha irmã já trabalhou, trabalha, né, em eventos. Então, é importante.
Tá, mas você também tem o convívio de pessoas. Você trabalha lá, você vê pessoas que têm câncer. Sim. Como que é a vida, o dia a dia dessas pessoas?
Olha, a vida delas lá dentro, na verdade, assim, eu não tenho, assim...
Uma participação.
Envolvimento lá dentro. Porque, como eu te falei, eu participo de eventos, né?
Certo.
Então, só que nós fica sabendo, né? Como que tá o andamento da rede, como que é, né, o trabalho deles lá dentro, né? A parceria que eles têm, né, com o Hospital do Câncer. Então, assim... Para quem vem de fora, isso é muito importante. Então, um pouquinho que você doar de si mesmo, né, um pouquinho que seja, já é grande para as pessoas que estão lá precisando.
Deixa eu fazer uma pergunta. É possível ser feliz sem se doar para alguém?
Não. Você nunca... Você tem que sempre fazer algo ao próximo, sem querer receber algo. Né, o Senhor fala assim para nós, que nós temos que, para nós herdarmos a vida eterna, nós temos que amar o nosso próximo. Então, amar quem você gosta é fácil. Agora, amar, às vezes, quem você às vezes não suporta, né, fazer o bem ao próximo, então, isso já é de grande feito, né?
Certo. Agora, no seu relato também, você falou, apesar de trabalhar na rede feminina de combate ao câncer, você praticamente não dava tempo para você mesma, para você Sim. se preocupar contigo, e jamais pensou que poderia. O que que aconteceu? Como que foi que você descobriu que você tinha o câncer?
Olha, tenho uma vida muito corrida, né? Eu trabalho 8 horas por dia, estudo, enfim... num autoexame, né, eu fui fazer um autoexame em mim, e ele foi constatado. Eu apertei e vi que tinha um nódulozinho ali. Mas como eu lido com muitas coisas, né, na área da saúde, a gente vê, não me desesperei. Mas eu falei, né, com as colegas minhas, falei, olha, vou ter que ver, né, isso aqui e tal. Fui no médico, foi confirmado tudinho, né? A partir de outubro pra cá, eu já comecei assim a pensar, falei, meu Deus, que tá acontecendo, né? Então, até então não entendia muito bem, assim, ter que parar minha vida, né?
Parou tudo.
Sem médico, tem que fazer a cirurgia o mais rápido possível, dizer, não pode ficar assim, né? Então, para mim, foi muito difícil ter que conscientizar disso, parar. Mas depois o Senhor foi me clareando que esse tempo é meu. É pra
certo.
Mim.
Pelo que eu percebi também, você via a vida de um jeito antes de ter o câncer e vê a vida de outro jeito. Você pode explicar essa diferença?
Olha, a diferença entre eu hoje e ver antes e agora é assim, o meu eu, né, que era antes, não tinha tempo para mim. Hoje eu tenho tempo para mim, para minha família, para mim ler uma Bíblia, para mim orar, para mim ver as coisas de uma outra maneira, dar valor nas pequenas coisas, que a gente não tinha tempo para ver isso daí. Então, Deus me fez enxergar essa diferença, né? E lutar a cada dia. Aquilo que eu falei, a cada dia para mim é um degrau, é uma superação, é menos um dia e mais um dia. Então, tudo isso contribuiu para mim, para o meu crescimento, né? Espiritual, familiar, até profissional, porque a gente sonha mais longe.
Sonha mais longe? E que dica, ou o que você diria para as pessoas que têm a mesma doença e que muitas vezes caem no desânimo? Como você tem vivido? Porque ali você fala do entusiasmo também de viver, né?
Sim.
Da alegria de viver. É possível vivenciar isso tendo essa doença?
Sim. Com Deus, nós temos que ter fé.
Certo.
Certo? E com Deus, tudo é possível. Então, se eu tenho um Deus que é vivo, que me fortalece, então tudo posso naquele que me fortalece. Em Filipenses 4:17 fala isso.
Fala isso.
Então, tudo posso. Então, por que eu tenho que temer? Né? Se o Senhor vai estar comigo. Não tenho que temer. Então, eu tenho que ser feliz, eu tenho que ir para frente, eu tenho que lutar a cada dia e mostrar para as pessoas que Deus é Deus. Então, na hora que Ele tiver, bater minha senha, tô indo. Se não é, eu tenho que lutar com isso daí. Eu tenho que ser feliz assim. Então, para tudo é do crescimento nosso. Tudo. Não existe nada que venha se não for da vontade de Deus. Se não for do crescimento para nós, né? Eu falo que Deus tem um propósito na vida de cada um. Então, tem um propósito na minha vida, na sua vida, na vida de quem quer que seja, né? Não desanime.
Mesmo na doença?
Mesmo na doença. Porque o Senhor fala que vem até para as enfermidades, Ele vem para...
Principalmente pelos enfermos.
Exatamente. Para salvar, para curar, para libertar. Então, não tem o que temer.
Tá, e como que é o seu dia, assim? O que você faz para não deixar a tristeza tomar conta? Para não deixar a depressão tomar conta? Porque essas são as primeiras coisas que vêm para o ser humano quando ele se encontra numa situação difícil.
Olha, eu tenho uma relação de amigos muito grande.
É?
Graças a Deus, eu não tenho faltado visita na minha casa. E espero que continue, né? E tem bastante doce lá para todo mundo. Então, assim, eu vejo assim, quando eu leio.
Você lê?
Eu ouço hinos, né?
Coisas que
de edificação,
exatamente.
Sabe? Para mim, ir para frente, sabe? Nada de ficar, hoje eu vou ficar lá, vou ficar não sei o que. Não, não vou reclamar. Nós não podemos reclamar de nada, né? Se Deus permitiu tudo isso na minha vida, é porque um propósito Ele tem para mim. Então, eu vou aceitar isso daí. Não tenho que desanimar, não vou tocar para frente. Faço uma coisa, vou caminhar. Vou ler, vou bordar, vou fazer qualquer coisa, mas não desanimar.
E as notícias negativas, você deixa ela entrar na sua vida?
Não, hoje não. Às vezes, Vem, infiltra, né? Algumas coisas.
Não, mas em busca dela, porque muitas vezes o ser humano busca as notícias negativas através dos meios de comunicação.
Sim, não. Não, na verdade, eu parei até de ficar ouvindo coisas negativas.
Isso é importante.
Sabe? Porque eu procuro assistir um filme, na hora que é para assistir. Eu escuto, eu vou pro Facebook, olhar lá as minhas mensagens, fico postando mensagens de edificação, de alegria, de otimismo, porque é isso que a gente tem que ser.
E como tem sido assim o comportamento, o papel da sua família para você? Como deve ser? Porque tem muitas pessoas que estão ouvindo agora.
Olha, família é tudo. Para quem está passando um processo desse de tratamento, a quimioterapia ela é muito agressiva.
Você está fazendo?
Estou fazendo. Certo. E vou fazer a radioterapia também.
Também.
E, então, para nós, assim, é dolorido, né? Ver aquilo, sabe, assim, entrando e às vezes a gente está batida e a família está ali, posta para te ajudar, para não falar nem alto. É, achar que você vai se incomodar, né, com aquilo. E, então, para mim, a família hoje, para mim, ela é importante ali nesse meio, porque nós temos, né, que se agarrar a essa. E a família tem que dar o apoio total para essas pessoas. Né?
Certo.
E a minha dá, tá. Graças a Deus.
E a religião, o que, que tem sido para você nesse momento difícil?
Tudo. Eu tenho me chegado mais a Deus, né? Tinha momentos que eu não tinha tempo para ler Bíblia, né? Refletir, né? Naquilo que Deus tem me proporcionado. Então tudo vem, eu falo que tudo isso que aconteceu vem para contribuir para o meu bem. Porque tem muitas coisas que eu fiz, que eu fazia, né, que eu deixava para lá, que eu não dava muito valor. Então, a religião para mim hoje é importante. A minha comunidade ali, né, ela é extremamente importante para mim, como todos, né, que de uma maneira geral, né, tem me apoiado muito. Então, para mim assim é muito importante tudo, sabe, assim, as minhas amigas, os meus pastores, né, que estão ali em oração para mim, né, contínuo para mim. E a igreja é um corpo, né? E sem ela, então, nós não somos nada. Sem Deus, não somos nada.
Então, isso significa, se uma pessoa está doente, se ela não buscou a Deus, se ela não buscar uma religião, seja ela católica, seja ela evangélica, vai ser mais difícil?
Bem mais difícil. Porque se com ele as dificuldades vêm, as lutas vêm, imagina sem ele. Então nós temos que superar isso daí. Só com a força dele é que nós podemos superar todas essas dificuldades. Né? Em momentos, às vezes, quando eu tô fazendo a químio, tá assim, tendo assim, às vezes, umas reações. Eu falo, ah, Senhor Jesus, me ajuda, que eu não vou, né, nesse momento agora, eu tenho que ser forte, né? E vem aquela força, da onde, não sei, mas vem e eu fico tudo bem, né? Então, no meu barquinho vai tudo bem. Né?
Certo. E você tem, você acha que o tratamento do câncer aqui na cidade de Dourados está contento daquilo que você necessita?
Olha, eu não tenho assim, como eu tô assim, mais novata, né, na área, mas eu acho assim, que dentro dos tratamentos Dourados dispõe de profissionais excelentes. Nós estamos assim, com equipes boas, né, dando para nossa cidade, dando seu suporte, porque é tão assim, difícil você ter que sair do seu convívio, da sua família, para você ter que deslocar para outros lugares. É muito difícil isso, para quem está passando o problema, né? Mas a cidade, ela já dispõe de profissionais assim, muito competentes.
Médicos.
Muito médicos, profissionais, enfermeiros, né? Pessoas que estão se doando, não estão nem recebendo, estão se doando, né, para ajudar ali. Então, eu acredito que lá no Hospital do Câncer, né, que eu pretendo, vou lá, né?
É lá que você vai.
Eu estou indo no Hospital do Coração, mas não... Eu vou no Hospital do Câncer, né?
Fazer a rádio.
Isso, fazer a rádio lá. E lá, assim, eu tenho parentes que trabalham lá dentro, que falam, né, da superação também das pessoas que estão lá, né? Pessoas estão passando coisas piores até do que eu, né? Mas estão lá, né? Recebendo todo o apoio, todos os profissionais ali, né, da área da saúde. Então, eu acho que Dourados está bem, não está... fora do contexto, não.
Tá certo. Agora, as mulheres, todas nós, somos um pouco vaidosas. Você está sem seu cabelo. Como é que você está enfrentando, convivendo com essa situação?
Olha, ficar sem cabelo é muito bom.
Como assim?
Não gasta com shampoo.
meu Deus.
Economiza. Mas é muito... Eu não tenho problema com esses... com queda de cabelo, né? Porque caiu o cabelo, não tem esse problema. Eu tô levando de boa, tô tranquila e vai nascer outro, se Deus quiser. Que seja enroladinho, que seja lisinho, mas vai nascer.
Mas você tá conseguindo conviver sem se deixar se abater? Porque é uma peça importante do corpo, né?
Sim, eu me maqueio, eu coloco meus lenços... né? Me enfeito de outra maneira, né? Tô sem o cabelo agora, mas tô me enfeitando de outra maneira. Então, não tenho problema com isso. Se for precisar de sair na rua sem o cabelo, saio também. Se precisar de sair com lenço, saio. Não fico deprimida por não estar com cabelo. Sem cabelo, com cabelo, não.
Muito bem, nós estamos com a Rosana, que está testemunhando aqui sobre a doença do câncer, que é da porta, e ela está falando conosco sobre conviver, não deixar se abater. Márcio, vamos para um breve intervalo, eu volto aí com a mensagem da Rosângela para todas as pessoas que estão na sintonia.